Vai começar o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. A caminho das eleições legislativas, o Fórum TSF recebe os líderes partidários dos maiores partidos. Hoje, no estúdio da TSF Porto, contamos com a presença de Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente do CDS-PP, está aqui em estúdio para responder às perguntas da TSF e, claro, às perguntas das nossas e dos nossos ouvintes. Para colocar uma questão a Francisco Rodrigues dos Santos sobre as propostas eleitorais do CDS, pode participar de viva voz, inscrevendo-se para o 808-202-173. Pode também colocar a sua questão no Facebook ou em tsf.pt. Francisco dos Santos, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui no Fórum TSF. Gostava de lhe perguntar se viu as sondagens de ontem, como é que tem olhado para estas sondagens. Baixaram as suas expectativas eleitorais?
Bom dia, Manuela Cássio. Quero dizer-lhe que é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Eu acompanho o Fórum TSF há alguns anos e é um privilégio estar aqui hoje, esta manhã consigo, a discutir o compromisso eleitoral do CDS. Relativamente às sondagens, eu costumo dizer que o CDS, ao longo da história, está vacinado contra sondagens, que sempre subvalorizaram o peso eleitoral do nosso partido. E eu acredito que estas não serão exceção. O calor que eu sinto na rua, o apoio dos portugueses, através das ações que temos desempenhado nesta altura pré-eleitoral, dão uma confiança de que o CDS pode manter intacta a ambição de poder crescer nestas eleições legislativas e, uma vez mais, contrariar, contados os votos nas urnas, esta profecia que as sondagens teimam em insistir. E eu acho sinceramente que já esperava que se fosse uma sondagem a dar empate técnico entre o PS e o PSD. Estes arranjinhos e estas banhadas que algumas sondagens gostam de brindar os portugueses é normal para, sei lá, forçar o voto dos portugueses nos partidos do Bloco Central de Interesse, embora eu deva dizer que o voto útil acabou em 2015.
Não me diga que se juntou ao líder do PSD nos ataques às empresas de sondagens.
Eu sou muito cético relativamente às empresas de sondagens e quem está no mundo político há alguns anos e houve histórias, sabe que muitas vezes elas são sondagens de alfaiate, são fatos à medida dos interesses dos maiores partidos. Portanto, eu acho que uma sondagem de empate técnico só beneficia os partidos do Bloco Central de Interesse. Sendo certo, este é um esclarecimento que eu acho importante dar aos portugueses, em 2015 demonstrou-se que já não interessa quem fica em primeiro lugar nas eleições, ou seja, quem as vence. O que é verdadeiramente relevante são as maiorias parlamentares, pelo que um voto no CDS nunca será desperdiçado, porque todos os votos somarão para eleger deputados para formar uma nova maioria de direita no Parlamento, onde o CDS, acredito, terá um papel instrumental e principal muito relevante e que só haverá um governo de direita em Portugal com um CDS forte.
Como é que conseguirá convencer um eleitor que esteja a pensar eu não quero o Partido Socialista porque não havendo voto útil, sabemos quais são os dois grandes partidos.
Exatamente.
Não estando objetivamente os portugueses a escolher, a eleger o Primeiro-Ministro, na prática sabemos que o Primeiro-Ministro será António Costa ou Rui Rio, dependendo dos resultados destas eleições. Como é que convencerá um eleitor tradicional da direita ou centro-direita que possa pensar, eu não quero um governo do Partido Socialista, então o mais seguro é votar PSD, porque se o PS tiver mais votos que o PSD, então é a esquerda que fica no poder.
Essa é uma pergunta muito pertinente e agradeço colocar-me porque permite-me explicar porque é que um voto no CDS não prejudica a possibilidade da direita vencer a maioria de esquerda.
É que um voto no CDS é um voto útil?
É um voto útil porque é o único voto que garante que o PSD vai por bons caminhos e que um voto no PSD não vai parar ao bolso de António Costa. O CDS é o único partido que diz que não fará arranjinhos nem com António Costa, nem com a extrema-esquerda, nem formará um bloco central de interesses. As pessoas que acham, mas estou a votar no CDS e com este voto não estou a permitir que o PSD vença as eleições, a única coisa que eu lhes posso dizer é tão simples quanto isto. Os votos do CDS servirão todos para formar uma nova maioria direita no Parlamento. Não há um voto no CDS, um deputado eleito na Assembleia da República, que vá somar à maioria de esquerda para formar governo. Portanto, é tão simples quanto isto. As pessoas que votem no CDS podem votar descansadamente, nenhum voto será desperdiçado, porque elegeremos deputados que vão contribuir para que a direita tenha uma nova maioria no Parlamento e mais. Quem vota no CDS, tradicionalmente, não espera que o CDS eleja um Primeiro-Ministro. E eu estou absolutamente tranquilo com esta ideia e com o realismo e com os pés assentes na terra. Portanto, quem votar no CDS acreditará também que eu não serei primeiro-ministro e eu estou muito pacífico com esta ideia. Agora, eu quero é, de facto, eleger deputados, porque é isso que se trata as eleições legislativas, e todos os deputados que o CDS tiver, ao contrário do PSD, muitas vezes dá a ideia que pode entender-se com António Costa, servirão todos para combater a esquerda e formar uma nova maioria direta no Parlamento. Portanto, votem descansadamente no CDS, que nós não vamos entregar de bandeja estes votos a António Costa.
O compromisso eleitoral do CDS tem o lema direita certa pelas mesmas razões de sempre. Qual é a direita errada? É o Chega, a Iniciativa Liberal, o PSD?
Há várias direitas hoje que se apresentam em eleições. Inclusive algumas direitas que não se assumem como direita. No caso, a Iniciativa Liberal. O CDS tem, essencialmente, duas grandes diferenças face a estes dois partidos que concorrem, de novo, neste espaço político que sempre pertenceu ao CDS. Devo dizer, sou o primeiro presidente do partido que tem dois novos partidos concorrentes institucionalizados na Assembleia da República. Portanto, nunca no passado houve um presidente do partido que tivesse esta exigência eleitoral como é colocada a mim. Sobre a Iniciativa Liberal, é um partido que é em tudo igual à esquerda, tirando a economia. Ou seja, tem uma agenda de valores iguais às do Bloco de Esquerda, nomeadamente em temas que para nós são muito caros e são fraturantes. A eutanásia, a liberalização da prostituição, as drogas leves, a regionalização, o cancelamento cultural, o aborto. E, em matéria económica, de facto, copiam algumas bandeiras clássicas do CDS, que estão inscritas no nosso compromisso eleitoral, como, por exemplo, o cheque ensino, a liberdade para cada doente poder escolher o seu hospital, mas há uma diferença importantíssima e subliminar. É que o CDS sempre foi a direita que tem preocupações sociais. Portanto, conservador nos valores, com uma ideia de liberdade a nível económico. O nacional-liberalismo foi fundado por Francisco Lucas Pires, que já em tempos dizia que é o homem, é o Estado que tem de se humanizar, não é o homem que tem de se estabilizar. Portanto, há aqui, de facto, uma reserva da preferência para os mais vulneráveis que o CDS deixa bem vincado. Relativamente ao Chega, bem, eu acho que aí, então, há linhas azuis, como eu gosto de chamar, de valores, para um partido que se reconhece na doutrina social da Igreja, que não pode nunca violar. Portanto, o Chega é um partido que apresenta algumas atuardas, algumas tonterias que nós não acompanhamos. Parece que os problemas do país se resolvem com castrações químicas, penas de morte, prisões perpétuas, confinamento de etnias e perseguições a refugiados. Enfim, tudo matérias em que o CDS não acompanha posições excêntricas e fanatistas populistas e, por outro lado, vejamos, é um partido que tenta advogar temas que sempre foram chave no CDS. A dignidade das forças de segurança, a defesa do mundo rural, a moralização dos apoios sociais, tudo isto o CDS já defendeu, pelo menos há quase 50 anos na história da nossa democracia, no regime que fundou. Portanto, são dois partidos que, em tudo aquilo que são verdadeiramente decentes, vão mimetizar propostas do CDS antigas e naquilo que são diferentes. Um é igual ao Bloco de Esquerda e outro é um fanatismo populista demagógico para o qual o CDS sempre soube ser um antídoto, quer seja à esquerda, quer à direita.
Para além deste dilema direita certa pelas mesmas razões de sempre, Francisco dos Santos, afinal, o novo CDS é o velho CDS?
Sempre foi. É importante dizer isso, na medida em que eu sempre defendi um novo partido antigo. Era este o chavão com que eu me apresentei a Congresso. Ou seja, um partido que apresenta valores fundacionais baseados na doutrina social da Igreja e na democracia cristã, que se vai atualizando e respondendo aos novos tempos. Sempre que a esquerda falhou, o CDS estava lá para responder e assumir um compromisso com o país de crescimento económico e recuperação social. Fomos o partido que sempre combateu a esquerda. Olha, aqui bem perto no Palácio de Cristal, no nosso primeiro congresso, fomos o único partido que votou contra a Constituição Socialista. Estávamos no 11 de março a votar contra as nacionalizações. Fomos o único partido que apresentou candidatos contra as maiorias hegemónicas de Mário Soares. Portanto, somos um partido que sempre que houve bancas rotas, soubemos também estabelecer entendimentos com outros partidos para governar Portugal e salvar o país dos pântanos socialistas. Portanto, este legado de valores, a família, a vida, as tradições, o mundo rural, a defesa das forças de segurança, a promoção da natalidade, os apoios aos mais jovens, a defesa dos nossos idosos, a liberdade de escolha na educação e na saúde, a dignidade das nossas forças armadas, a reforma do nosso sistema político, o CDS sempre foi isto ao longo de toda a sua história, a vida. Portanto, o que é para mim relevante é dizer que nesta altura, por isso escolhemos este slogan que bem diz, pelas mesmas razões de sempre, nós apelamos a todos os eleitores do CDS, ao longo destes 50 anos, que nesta prova de vida que temos pela frente, vão a urnas e deem o voto de confiança ao CDS pelas mesmíssimas razões que os levaram a votar no nosso partido desde a sua fundação. Porque nós continuamos a ser esta grande casa da direita democrática em Portugal, pedagogos da direita no nosso regime, e seria muito mal que o nosso partido sofresse aqui uma inversão na correlação de forças face a outros partidos que concorrem no nosso espaço, mas que não têm rigorosamente nada a ver com o CDS.
Utilizou uma expressão interessante, prova de vida. É mesmo isso que sente que é?
Eu não tenho dúvidas nenhumas que sempre que há eleições o CDS tem provas de vida. Sempre assim foi. Aliás, a maior parte dos partidos estão nas mãos dos eleitores, nesta altura, todos aqueles que concorrem a eleições.
Sim, portanto, mas a expressão prova de vida significa que estamos aqui entre a vida e a morte.
Eu não acho que o CDS esteja entre a vida e a morte, mas sinto que a concorrência relativamente ao nosso partido nunca foi tão elevada. Portanto, o espaço do centro-direita nunca esteve tão povoado. E as pessoas, nesta altura, têm que compreender que o CDS é um voto seguro, previsível, nos valores da direita certa, tradicional, que é conservadora nos valores e tem uma ideia de liberdade na economia. Portanto, aqueles que procuram o CDS fora do CDS vão desiludir-se porque não o vão encontrar. Portanto, mais vale continuar a pertencer à sua família de sempre.
Antes de dar a palavra aos nossos ouvintes, gostava ainda de lhe perguntar se, se chegarmos a dia 30 e os resultados das sondagens, se os resultados da verdadeira sondagem, que é o voto dos eleitores, replicar o que as sondagens estão a mostrar, que consequências políticas tira?
Olha, sou um otimista por natureza, porque não vejo nenhuma vantagem em sermos pessimistas. Eu sempre coloquei metas ambiciosas para o partido, quer nas eleições dos Açores, em que pela primeira vez fomos para o governo regional e acabámos com a maioria absoluta do Partido Socialista, que já tinha 24 anos. Nas presidenciais estivemos dentro da maioria que elegeu o presidente da nossa família política à primeira volta contra a esquerda. E nas eleições autárquicas, mais do que duplicámos as câmaras que governamos em coligação, hoje são cerca de 50, vencemos todas as nossas câmaras com maioria absoluta e ainda dizemos mais autárquicas do que em 2017. Portanto, eu não tenho nenhuma razão para crer que o CDS desta vez também não vai conseguir atingir as metas que eu me proponho, que é ter um processo de crescimento e continuar a afirmar-se na nossa democracia.
Essa é uma boa forma de fugir à pergunta.
É verdade. Foi uma forma de dizer que não gosto de especular maus resultados. Eu costumo dizer que gosto de ser um estratega do sucesso, não do insucesso. As coisas correrem mal, as pessoas sabem que eu estou completamente solto e completamente livre e terei as devidas ilações do insucesso. Sendo certo, temos congresso imediatamente a seguir. Agora, eu acredito nesta mensagem de esperança que estou a dar aos eleitores de que todos aqueles que nas eleições autárquicas, e foram há muito pouco tempo, decidiram dar o voto ao centro-direita para vencer a esquerda, o CDS mantém-se fiel a essas vitórias e quer, de facto, derrotar o Partido Socialista de Portugal e libertar o Portugal do socialismo.
Posso depender dessa sua resposta que, existindo congresso a seguir, se o CDS tiver um péssimo resultado, independentemente da sua vontade, haverá outro líder?
Eu estou absolutamente convencido, vou dizer isso, Manuel Cássio, com toda a amizade, eu acredito piamente que o CDS vai ter um bom resultado eleitoral e vamos ser uma vez mais a surpresa destas eleições. E nestas entrevistas que eu dou, eu quero dar esta esperança às pessoas, porque ninguém as substitui no dia de votar. Estas sondagens procuram condicionar a opinião das pessoas e levá-las a votar num determinado sentido. Ninguém pode antever o resultado que vamos ter no dia das eleições. Eu recordo as sondagens para a Câmara Municipal de Lisboa. Todos estamos bem recordados. Carlos Moedas conseguiu ser a sensação daquela noite eleitoral. Eu espero que o CDS também seja o partido que surpreende os portugueses e para isso precisamos de contar consigo e com o seu voto.
Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes para colocar uma questão diretamente ao líder do CDS-PP, a Francisco Rodrigues dos Santos. Tem à disposição no telefone 808-202-173, 808-202-173. Também podem colocar a questão no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Bom dia, Ricardo Rebordão, é consultor, Liga-nos do Fundão. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito obrigado, bom dia Manuela Cássio, bom dia Francisco. Eu gostaria de abordar aqui um assunto que a mim me é muito caro, tendo eu sido a dirigente associativo, que é a educação. Tendo a educação sido estruturada tal como a conhecemos em 1972 por Veiga Simão, ou seja, na República passada, queria perguntar se prevê a reestruturação da mesma. Depois, especificando aqui um bocadinho mais, faz sentido a binariedade do sistema educativo superior no ensino superior, universitário e politécnico. E também perguntar qual é que é o papel das instituições privadas no ensino superior e se prevêem também o cheque ensino para as mesmas, libertando assim o ensino superior a todo e qualquer cidadão nacional. Muitíssimo obrigado.
Questões concretas para Francisco Rodrigues dos Santos?
Obrigado, Ricardo, pela tua pergunta e por teres assistido ao Fórum da TSF. Relativamente à educação, o CDS defende um novo paradigma, porque achamos que o sistema com que está montado o nosso modelo educativo é desequilibrado e injusto do ponto de vista social, porque privilegia as famílias com mais rendimentos e prejudica, mantém numa situação de carência todos aqueles que são mais pobres. Porquê? Porque uma família rica tem muitas opções de escolha para colocar um filho numa boa escola, quer seja particular ou cooperativa. Uma família pobre não tem o mesmo horizonte de ofertas porque não tem recurso para poder fazer uma escolha em liberdade e escolher a escola onde quer que os seus filhos estudem. Portanto, o que nós defendemos é tão simples quanto isto. É um cheque ensino que permite a todas as famílias poder escolher a escola onde querem que os seus filhos estudem. Essa escolha é feita pela autonomia familiar e não imposta pelo Estado, para que o sucesso escolar em Portugal não esteja limitado nem pelo Código Postal, que é a regra determinante para a atribuição de uma escola pública, nem pela carteira dos pais e pela conta bancária. Portanto, o Ministro da Educação, na abertura deste ano letivo, na altura em setembro, disse que uma mensalidade por aluno na escola pública ficava mais caro do que nas escolas melhor classificadas no ranking da seção de ensino superior, escolas particulares e cooperativas. Portanto, esta é uma medida que sai mais barato ao Estado, permite poupar dinheiro e dá verdadeiramente liberdade para se poder escolher de acordo com a preferência das famílias.
Mas essa sua resposta não está aí a cair no erro, é que o que nos dizem, há um estudo recente da OCDE que nos diz que o cheque ensino não tem influência nenhuma na educação. Não é por haver liberdade de escolha que isso tem influência na qualidade da educação. E no compromisso eleitoral está escrito que este cheque ensino, esta liberdade de escolha é, e a expressão é esta, um dos instrumentos mais poderosos para ascender socialmente. Os dados não confirmam isto, isto é uma questão ideológica.
Não, os dados que nós temos acesso demonstram que se todas as famílias tiverem liberdade de escolha e tiverem recursos que lhes permitam optar pela escola que melhor se adequa ao seu projeto educativo, à sua vontade, aos valores que querem para os seus filhos, aos resultados do projeto educativo que se destinam a alcançar, sentem-se mais realizadas e a formação, como toda a gente sabe, é um fator fundamental para se ascender socialmente e para haver mobilidade social e para reparar o elevador social. De acordo com os dados que nós temos no nosso país, a avaliação que fizemos na altura dos contratos de associação, que a ministra, agora, anteriormente secretária de Estado, a Luciana Leitão, rasgou, foi das primeiras medidas que tomou, mostravam que as famílias tinham melhores resultados, que sentiam-se muito mais realizadas por poder ter a opção de escolher a escola onde queriam que os seus filhos estudassem e que o projeto educativo se adequava às suas expectativas e ao valor acrescentado que queriam transmitir aos seus filhos. Portanto, os dados no seu global demonstram é que as famílias, tendo liberdade de escolha, podem apostar num ensino de qualidade. Porque, repare, dou dois pequenos exemplos. O critério determinante em Portugal para a alocação de um estabelecimento de ensino é a morada de residência das famílias. Se nessa área de residência as escolas não tiverem uma qualidade substantiva, não tiverem sequer a exigência e o nível que uma família propõe, não tem outra opção. Portanto, o que nós propomos é exatamente permitir que as famílias que não se reveem na qualidade educativa de uma escola pública determinada, em certo sítio, possam ter a oportunidade de colocar os filhos noutras escolas. Portanto, é tão simples como isto. E eu acho que isto, de facto, enriquece a experiência educativa das famílias. E nós propomos, sim, um novo paradigma porque defendemos um Estado de parceria que integra a rede de oferta pública, porque todas as escolas têm um serviço público de educação, dentro da rede de oferta pública, escolas particulares e cooperativas que decidam aceder livremente à rede de oferta pública. E nessa rede nós permitimos que cada pessoa, independentemente dos seus rendimentos, possa escolher. E todos sabemos que se a educação não tiver qualidade, nós vamos ter jovens mal preparados e com menos ferramentas para poder vencer na vida e atingir o sucesso.
Isso não é o preconceito que o público é melhor que o privado, que o público é pior que o privado?
Eu não acho que o público seja pior que o privado, até porque eu estou numa escola pública. Agora, eu acho é que, em determinados sítios, as famílias devem poder optar. E isso também imprime no próprio sistema uma certa concorrência em função de objetivos, de resultados. Dá mais autonomia às escolas e dá uma maior diversidade dentro do nosso sistema educativo. O que é bom, porque o enriquece, torna-o mais plural e heterogéneo. E pois torna-se também naturalmente mais fácil as famílias poderem encontrar um modelo educativo e um projeto que mais se assemelhe àquilo que querem para si. Portanto, eu acho é que essa escolha não deve ser imposta pelo Estado. Porque, de facto, todos sabemos, há boas escolas públicas ótimas, há más escolas públicas, há excelentes escolas particulares e péssimas escolas particulares. Agora, o que eu defendo é esta liberdade educativa de aprender e de ensinar, que está consagrada na nossa Constituição, deve ser dada às famílias. Portanto,
este cheque ensino deve também ser utilizado nas universidades, como lhe perguntava há pouco o Ricardo Rebordão.
Porque relativamente às universidades, a proposta que consta do nosso compromisso eleitoral é nos ciclos de ensino anteriores ao ensino superior.
Até ao secundário.
Exatamente. Até porque as regras no ensino superior são muito mais flexíveis ao nível das candidaturas. Então a gente sabe, mesmo dentro das escolas e das academias públicas, cada aluno pode candidatar-se, mediante determinados critérios, de média, à escola ou à universidade que entenderem. O que não acontece nos outros ciclos de ensino. Podemos avançar por aí, também mais tarde, sim. Agora, por tudo entronca no pilar que é o pilar da liberdade educativa. E eu creio que nós, se copiássemos modelos de países muito mais avançados do que nós, com muito melhores resultados pedagógicos, teríamos certamente uma verdadeira oficina da humanidade que nos desse instrumentos mais sólidos para cada um poder vencer na vida e não limitar o sucesso escolar e a bagagem intelectual e académica que se leva da escola em função dos rendimentos das famílias. Há pessoas que acham que isto é para privilegiar as famílias mais ricas, mas é precisamente ao contrário. Porque as famílias mais ricas já fazem isto, já escolhem a escola onde querem.
Estamos aqui no Porto. O Francisco acredita que uma família do bairro do Cerco ou do Lagarteiro vai colocar os filhos num dos colégios famosos aqui do Porto?
Neste momento não vai porque não tem rendimentos.
Não, mas com o cheque ensino.
Eu acredito que sim e espero que sim, com toda a franqueza. E é precisamente essa liberdade que eu quero dar para ascender socialmente.
Vamos então ao encontro da nossa ouvinte Ana Ramos. É agrónoma, liga-nos de Santarém. Bom dia.
Estou sim, bom dia. Bom dia a todos, ao auditório e ao Dr. Francisco. Olha, eu aprecio muito o seu trabalho, o seu empenho, a sua juventude, o arrojo, mesmo contra sondagens, contra conflitos internos, enfim, pronto. Queria dar-lhe os parabéns por tudo isso. Depois, dizer que eu sou agrónoma e que gostaria de ver um mundo rural mais dignificado, que é coisa que não tem acontecido. Ou seja, portanto, é um setor que tem, mesmo durante a pandemia, se manteve sempre de pé, a alimentar a população, aumentou, contribuiu para o PIB, aumentando as exportações, enfim, é notável. Neste momento, o que eu acho é que é diabolizado por alguns partidos, como seja o PAN, o Bloco de Esquerda, enfim, que alguns dizem acabar com a agropecuária, não sei o que é que isto quer dizer, mas enfim.
Mesmo, é verdade.
Pronto, ou ignorado até pelo PS. Basta ir ao site dos ministérios do Governo e ver onde é que está o Ministério da Agricultura, não aparece lá. Portanto, façam esse exercício já agora, os ouvintes. Pronto, e gostava de ouvir o que é que o CDS propõe para o mundo rural. Enfim, era isso. Obrigada. Bom dia.
O mundo rural que foi uma das grandes bandeiras do velho CDS.
Do velho e do novo CDS, porque os meus primeiros dois dias de campanha foram dedicados ao mundo rural, à defesa da sua cultura, da sua memória, das suas tradições e todas as suas atividades com caráter económico e cultural, a caça, as corridas de touros, todas as manifestações que devem ser preservadas e defendidas. Sobre o mundo rural, eu agradeço a chamada da Ana Ramos, porque de facto o que disse é manifestamente verdade. O mundo rural e o seu modo de vida estão a ser atacados por um partido animalista radical que tem uma agenda ditatorial que quer destruir o modo de vida daqueles que vivem no campo. E ataca 2/3 do nosso território. 2/3 do nosso país são interior do país, é mundo rural. E eu fui o único líder partidário que disse expressamente que não haverá entendimentos com o partido PAN para a formação de governo. Porque eles, de facto, atentam de forma ditatorial contra um estilo de vida e atividades económicas e setores produtivos que são fundamentais para a vida do nosso país. Ou seja, sem mundo rural não existe mundo urbano. E se o mundo rural não planta, a cidade não come. Foi aquele exemplo que a Ana deu na pandemia, foi um setor que não parou e alimentou todo o país. E falou aqui na agropecuária, e eu vou pegar neste ponto, de facto, a ignorância de alguns partidos que atacam o mundo rural é, de facto, ignóbil e deve ser desmascarada. A agropecuária é maioritariamente extensiva e é, do ponto de vista do carbono, tem um saldo positivo, pela circunstância, desde logo, porque se baseia em pastagens. E aqueles que defendem que devemos reduzir ou taxar a nossa agropecuária ignoram essas circunstâncias e mais. Dizem que se nós reduzirmos as taxas de produção a nível agropecuário, se limitarmos a atividade económica com impostos para destruir o setor, nós vamos ter que importar carne. Importando carne, toda a gente sabe que a pegada carbónica é muito maior do que temos uma agropecuária forte. Outro ponto que se prende com o vegetarianismo, que é o que estes partidos defendem. O vegetarianismo é feito maioritariamente à base da alimentação de soja. A soja e os seus derivados têm uma pegada ecológica brutal, porque é importada, nomeadamente do Sudeste Asiático, da América, é responsável pela desflorestação de zonas do globo que são relevantíssimas. Portanto, até do ponto de vista ambiental, está de facto aqui a incorrer numa incoerência muito grande quem defende estas teses e teorias diabólicas.
E em concreto, como é que o CDS pode apostar, sim, ou quer apostar no desenvolvimento do mundo rural?
Pronto. Quero só dizer mais duas coisas. O CDS é o partido que defende os verdadeiros ambientalistas. E para nós, os verdadeiros ambientalistas são os agricultores, os pescadores, os caçadores e toda a gente que trabalha do setor da agropecuária e que devem ter um partido que defenda a sua liberdade de poder exercer as suas atividades e ter o seu ganha-pão. Que medidas é que o CDS propõe? Olha, no caso da tauromaquia, regressar o IVA para 6%, como toda a gente sabe, gostando ou não gostando da tauromaquia, está inscrita na lei.
Como é que isso desenvolve o mundo rural?
porque há muita gente que vive do setor, por exemplo, olha, o touro bravo, os equitadores, os cavaleiros, os veterinários, enfim, os ganaderos, há de facto todo um setor económico que vive à conta desta atividade, e caso ela fosse extinta ou diminuída drasticamente por fundo destas imposições que são feitas, está claramente condenada a deixar muita gente sem ganha-pão. Mas é só para dizer isto, que isto também entronca com o tema cultural. A tauromaquia está inscrita na nossa lei como uma arte performativa com raízes culturais e profundas na sociedade portuguesa. É um espetáculo cultural, é assim que está na lei, não é a minha opinião. Aqueles que gostam vão, os que não gostam não vão. O PAN acha que deve acabar com uma ditadura do gosto com aquilo que não gosta. É reverter o IVA para 6%, porque é o único espetáculo cultural que tem IVA a 23%. Outro ponto importante, acho que devemos ter um IVA à taxa reduzida para todos os produtos que valorizem os resíduos. É aquela ideia da economia circular. Acho que o Ministério da Agricultura deve voltar a ter a gestão da floresta, das pescas e dos recursos hídricos. Isto que a Ana falou é verdade. Uma vez perguntaram-me se eu fosse Primeiro-Ministro, qual é que era o Ministério que não existe que eu gostava que passasse a existir? É o Ministério da Agricultura, porque não existe de facto. Esta ministra não percebe nada da poda, para usar uma expressão rural, e não tem peso político rigorosamente nenhum. Há 900 milhões de euros que faltam pagar aos agricultores, fruto desta ineficácia e inexperiência da ministra. Lembro-me bem do tempo da Ação Cristas, em que os fundos comunitários eram executados a 100%. Queremos criar uma comissão parlamentar para as políticas do mar, que é um assunto que eu acho de interesse estratégico para o nosso país, para que de facto o potencial de Portugal não morra na praia, portanto, que se estenda também para a nossa plataforma intercontinental, nomeadamente na área económica, turística, energética, exploração biotecnológica, enfim, acho que é importante que o Parlamento se dedique exclusivamente também, especificamente a este ponto. Devemos criar benefícios fiscais à contratação no setor primário, porque há carência de mão de obra. Aqueles partidos, às vezes, que são muito críticos à imigração, o setor primário é daqueles que mais beneficia da mão de obra estrangeira. Outro ponto é criar apoios ao setor do leite e outros setores produtivos para minimizar os impactos dos aumentos do custo das matérias-primas e dos custos energéticos. O que é que nós vimos? O setor do leite está a passar imensas dificuldades porque está a existir um dumping de produção. Isto é, o custo de produção é mais elevado do que o preço de venda, que é definido e tabelado pela Lactogal. Ora, a Espanha já tomou medidas relativamente a isto e subiu o preço de litro para 41 cêntimos. Em Portugal está abaixo disso. Nós temos de tomar medidas, ou, como fez a Associação Cristas, uma isenção temporária dos descontos da Segurança Social, ou, por lei, impedir que o preço de venda esteja abaixo dos custos de produção. Portanto, tem que tomar medidas para apoiar estes setores.
E o próximo ouvinte a participar no debate também é agricultor, diga-nos de Felgueiras. Bom dia, José Sampaio.
Bom dia. Eu sou José Sampaio. Bom dia ao Fórum. Bom dia ao Francisco. Eu chamo José Sampaio e quero começar por dizer que não sou eleitor de CDS, sou eleitor de direita, embora tenha gostado de ouvir as intervenções do Francisco agora ultimamente na comunicação social, e estou muito inclinado a votar no CDS no próximo dia 30. Com respeito à minha atividade, eu sou um pequeno agricultor, tenho 7 hectares de vinha para transformar em vinho verde. Não tenho área suficiente para ser produtor, para ter marca de vinho. Vendo as minhas uvas. Sou só exclusivamente produtor. E o custo da produção é enorme. O gasóleo cada vez está a subir mais, o gasóleo agrícola. Os adubos, no espaço de 2 anos, duplicaram de preço. Duplicaram. E nós não temos apoio nenhum. E eu quero dizer uma coisa, e toda a gente sabe, é que não há oferta a grande escala se não houver pequenos produtores. O IVA, faturamos IVA a 6%, mas compramos produtos para a nossa atividade a 13% e a 21%. Gostava de saber quais as medidas concretas que o CDS tem para o pequeno produtor agrícola. E, por último, também, fora do tema, porque tenho uma filha que é professora, gostava de saber se num futuro governo de direita o CDS vai fazer fincapé à medida que propõe do subsídio de locação aos professores. Muito obrigado.
E ficam estas duas questões de José Sampaio. Quanto à agricultura, aí já respondeu as perguntas, ou melhor, as medidas do CDS-PP, olhando aqui para estes compromissos eleitorais, são transversais às diversas áreas da agricultura, sejam pequenos agricultores ou latifundiários. Quanto à questão da educação?
Obrigado, Manuela Cássio. Agradeço ao José Sampaio ter-me contactado. Nós temos uma proposta que eu creio que é dirigida a um dos problemas que mais afeta a classe dos professores em Portugal, que é o facto de muitos deles se encontrarem em situação deslocados e não terem um suplemento remuneratório que lhes permita fazer face ao aumento das despesas por estarem nessa situação. Então, nós propomos que, à semelhança daquilo que acontece com outras carreiras públicas, nomeadamente as dos magistrados, que os professores são um pilar fundamental da nossa educação e cuja autoridade deve ser respeitada nas salas de aula e carreiras valorizadas, tenham um subsídio de deslocação para custear as despesas relativas à situação de deslocamento e também de habitação, de modo a que possam ter esta compensação que lhes permita ter uma vida com mais dignidade e aceitar...
Já pensou qual é o valor desse subsídio e a que regras é que estará condicionado? Aqui no compromisso está só enunciado esse princípio, sem estar depois mais explicado.
Nós gostaríamos depois, conjuntamente com os sindicatos dos professores, chegar a um valor que fosse atendível e que reforçasse a liberdade dos professores poder aceitar colocações fora, por exemplo, da sua área de residência. Portanto, isto é uma medida que tem que ser naturalmente depois concretizada, mas eu sinto que não deve ser feita de forma unilateral, mas sim bilateral também com os representantes dos professores.
Esta questão da educação, há também aqui uma outra questão polémica. Um dos compromissos assumidos pelo CDS é tornar a disciplina da cidadania optativa. Porquê? Esta questão tem causado muita polémica. A cidadania não deve ocupar um lugar central na nossa educação?
É claro que sim. E eu tive educação de cidadania na escola onde estudei. Olha, na disciplina de língua portuguesa, de história, de educação física, de formação.
E deu esse tempo como bem emprego ou como desperdiçado?
Muito bem emprego e não havia uma disciplina especificamente dirigida para a formação de cidadania. Agora, o que eu defendo é, de facto, evitar conflitos entre a liberdade educativa que pertence às famílias, o seu direito de objeção e a autonomia que têm no quadro da transmissão de valores para os seus educantes, que pertence à sua reserva íntima, conflituando com conhecimentos e valores e teorias que a escola passa na sala de aula. Portanto, o que é que defende? Lembram-se todos do caso da família Mesquita Guimarães de Vila Nova de Famalicão. Muitas vezes esta disciplina de cidadania abre a porta àquilo que eu chamo o totalitarismo de Estado, porque enche o programa, muitas vezes até nem está taxativamente no plano curricular, com aquilo que chamamos as teorias de género e a educação para a sexualidade. Eu não critico as pessoas que acreditam nas teorias de género, que são ideologias. Nem critico as pessoas que acham que a escola deve ter um papel no campo da sexualidade e na formação para a sexualidade. Agora, o que eu defendo é que se cumpra aquilo que está na Constituição da República Portuguesa, nomeadamente no artigo 43, número 2, que diz o seguinte, que a escola e a educação em Portugal não devem ser programadas segundo diretrizes ideológicas, nem religiosas, por exemplo.
E é isso que está a acontecer?
Acontece em alguns casos, evidentemente.
Isso aconteceria se tivéssemos professores a dizerem aos alunos ou às alunas, em termos sexuais, deves ser isto, deves ser aquilo, deves fazer esta aposta, deves seguir aquele caminho. Não é isso que acontece, pois não.
Ouça, mas não deve
ser... É quando se fala em ideologia de género, é isto?
Não é isso. A ideologia de género é muito mais do que isso, como sabe. O próprio conceito de género é uma teoria que não está demonstrada cientificamente, que comporta um entendimento sobre uma identidade pessoal que eu respeito, devo dizer, mas que há famílias que podem não concordar e não entender que é uma definição que se adequa à
distinção. Mas se respeita, porque é que acha mal que essa questão seja tratada na escola e que seja dito aos alunos e às alunas que há diversos caminhos?
Pois, há diversos, há 80, 90, estão sempre a somar, a géneros, portanto. E no campo da sexualidade, repare, há vezes a crianças de 10 anos quer-se dizer como é que se usa um preservativo, como é que se toma uma pila, enfim. A ideia de eu respeitar prende-se exatamente com isto, que é aceito que haja pessoas que queiram ter aquele tipo de formação para os seus filhos, mas também respeito quem não quer e quer ensinar em casa. Portanto, é só disto que se trata. Eu dou liberdade. Eu, quando digo quero acabar com a ideologia de género nas salas de aula, a medida que está inscrita no nosso programa diz o seguinte: é tornar a disciplina de cidadania e desenvolvimento optativa, para que, de acordo com os programas, depois também variam de escola para escola, e também muitas vezes a subjetividade do professor, haver famílias que digam: sim, senhor, eu aceito que os meus filhos tenham estas aulas, e outros digam: não, prefiro ser eu a dar estes valores em casa, porque alguns deles não correspondem às minhas noções, quer de sexualidade, masculino e feminino, um conjunto de valores que contrariam o ambiente familiar. E isto é uma liberdade que tem que pertencer aos pais e às famílias, porque os alunos não são das escolas, são das famílias. E a nossa Constituição declara isto expressamente.
Antes de passar a palavra ao próximo momento, isso não é uma, de certa forma, acreditar pouco no peso da família e achar que nas aulas de aula se falar de sexualidade, se falar dessas questões, isso ultrapassa o peso da família?
Não, pelo contrário, eu dou a primeira palavra à família. Eu acredito na família enquanto célula fundamental da sociedade. E não acredito em ideologias oficiais de Estado, nem que o Estado possa substituir o seu papel. E dou liberdade às famílias, uma vez mais ao pilar da liberdade de escolha que está na nossa Constituição. Liberdade de aprender e de ensinar e, por outro lado, vedar a programação nas escolas a ideologias.
Porque esta questão da família também, estamos aqui a centrar muito o debate aqui, mas quando falamos em família, a expressão que eu vou utilizar não tem nenhum termo irónico, mas família não é sagrada, temos famílias e famílias, são inúmeros os casos de abusos sexuais na família. Aliás, é sobretudo na família que eles são cometidos.
Certo, mas o que é que isso tem a ver com o tema?
A questão da família, a questão da família está a exaltar o valor da família e a escolha da família.
Sim.
Ora, é importante que a escola também tenha um valor educativo acrescido ao da família.
Certo, e tem. A verdade é essa. Eu dei o meu exemplo. Eu aprendi um código de valores na escola onde estudei, que foi o Colégio Militar, que é uma escola pública, que moldou o meu caráter e construiu a minha formação em princípios, olha, o patriotismo, o serviço público, a camaradagem, a solidariedade, a exigência, a amizade, o respeito, o cumprimento das hierarquias, mas eu escolhi voluntariamente aderir àquele conjunto de princípios. Há famílias que até podem não acreditar nisto. Eu tive educação moral, religiosa e católica, por exemplo. Há famílias que entendem que não, os filhos não devem ter, pelo mesmo preceito constitucional. Portanto, eu acho é que neste tipo de coisas as famílias devem poder ter a primeira e a última palavra, para não se repetirem casos como aqueles dos alunos de Vila Nova de Famalicão, que são brilhantes alunos, e o Estado coloca a ideologia à frente do mérito dos resultados académicos. Isso é que não pode acontecer, porque são perseguidas pelo Estado. E eu não vejo isso como positivo.
Bom dia, Fernando Veloso, é informático, liga-nos de Braga. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, bom dia ao Fórum e ao Ministro Manuel Castro. Eu tenho aqui umas perguntas um bocadinho desafiadas.
E eu peço-lhe desculpa, tenho que lhe pedir uma grande capacidade de síntese, temos 3 minutinhos apenas.
É rapidinho. Primeiro era perguntar ao Francisco se ele acha que o sistema eleitoral que existe nas eleições legislativas faz algum sentido. Ter esta história de votos distritos, que à partida prejudicam os partidos mais pequenos, não é? Não devia ser alterada para listas nacionais. Eu estou convencido que quem vota no distrito não vota no cabeça de lista do distrito, vota na pessoa que tem que estar no top do partido. Acho que fazia sentido se o Francisco estava de acordo em mudar essa lei eleitoral nesse aspecto. A outra situação era. Se ele é a favor da criação de um sistema facultativo de voto digital. Facultativo, atenção.
Voto digital.
Voto digital, porque hoje em dia, pronto, não é como o Pedro Marcos Lopes ontem disse no fórum, que é quase como fazer um like no Facebook, quer dizer, é criar um sistema que seja, que é fácil de criar, sem dificuldades nenhumas de maior hoje em dia, e se ele é a favor dessa situação.
Obrigado, Francisco. Já não temos tempo, Fernando Veloso. Peço-lhe desculpa, só esta questão aqui do sistema eleitoral, já quase nem temos tempo para debater esta questão, mas é o 10º compromisso assumido com os eleitores, mudar o nosso sistema eleitoral. Em um minuto, Francisco Rodrigues Santos, consegue explicar o que é que quer mudar?
Consigo. É menos até do que isso. Nós somos o único partido que inscreve nos seus compromissos eleitorais um compromisso de melhoria das condições democráticas do nosso regime.
Não é, não. O único não é. Há vários, eu tenho lido os programas todos, há vários partidos a proporem aqui alterações ao sistema eleitoral.
Mas concretamente, relativamente à forma de eleição dos deputados, eu daquilo que vi, olha, posso estar enganado, mas acho que somos o único que defende um modelo diferente de eleição de deputados. Portanto, basicamente quero dizer isto. Nós defendemos que Portugal deve concretizar, como está previsto na nossa Constituição, a reforma do sistema eleitoral para um sistema misto, ou seja, que tenha círculos uninominais e plurinominais e um círculo nacional com garantia de representação proporcional dos partidos. Isto responde ao divórcio entre eleitos e eleitores porque reforça o poder dos cidadãos na escolha dos seus deputados, que não são decididos pelos diretórios partidários, nem pelos chefes de Lisboa, mas sim pelos eleitores, em que eles podem escolher expressamente aquele deputado que querem ver na Assembleia da República para defender um determinado círculo eleitoral. Por outro lado, isto melhora a proporcionalidade dos partidos na representação parlamentar porque forma um novo círculo nacional de compensação e cuida da representação do interior do país, porque nós fazemos um rateio diferente na distribuição dos mandatos por círculos eleitorais, dando uma maior força ao interior de Portugal, porque precisa, de facto, de promover a sua coesão e o seu equilíbrio no seu desenvolvimento.
Grande capacidade de síntese. Este seria uma forma também de deixarmos de ter votos desperdiçados, votos que exatamente, quando chegamos ao fim não contam para nada.
É isso mesmo, sim. Nos Açores nós já temos um sistema parecido, em que há um Círculo Nacional de Compensação que depois aproveita todos os votos que não serviram para eleger deputados para, num círculo adicional, serem aproveitados para eleger novos mandatos. Portanto, evita o desperdício também eleitoral.
E vamos retomar este Fórum TSF com o líder do CDS-PP, Francisco Luís dos Santos, já a seguir às notícias das 11. E retomamos o Fórum TSF, hoje feito a partir dos estudos da TSF no Porto, com Francisco Luís dos Santos, o presidente do CDS-PP, e vamos retomar este debate falando de família. Antes de ver aqui as propostas da família, falar da família CDS. Hoje o antigo líder do CDS, Manuel Monteiro, o antigo líder parlamentar António Lopes Xavier e o deputado João Almeida vão participar em ações de campanha no Círculo de Aveiro. Fica satisfeito com esta entrada em campanha destes seus companheiros de partido?
Fico muito feliz por sentir este toque-arrebato do nosso partido, pelas mesmas razões de sempre, ajudarem a emprestar a sua notoriedade, a sua credibilidade e o seu prestígio no aconselhamento do voto no CDS e estarem no terreno a apoiar os nossos candidatos. E deixa-me particularmente orgulhoso sentir esta energia positiva que está a entrelaçar todas as gerações de CDS, numa altura em que eu acredito que o CDS vai ser a surpresa das eleições legislativas. Eu tenho reparado que militantes que já andavam afastados do nosso partido, ou outros que já não eram filiados e que se refiliaram, que estão a aproximar-se nesta altura e estão a sentir este chamamento. E, portanto, há uma convocação muito grande de várias gerações de militantes do CDS para alavancar o resultado eleitoral do partido, e isto deixa-me muito feliz.
Não se vão cruzar consigo nestas ações de campanha? Sente isso quase como uma afronta pessoal?
Não, de maneira nenhuma. É que eu tenho que estar nos 18 distritos do meu país. Portanto, é natural que nem sempre as agendas se consigam compatibilizar. No caso de António Lopes Xavier, já me cruzei com ele aqui no Porto. De Manuel Monteiro, cruzei-me em Braga. No caso do João Almeida, acontecerá agora a primeira vez a sua aparição nas próximas semanas, mas acontece é que eu estive no Distrito de Leiria de Aveiro ontem, regressarei mais adiante e, no caso, não coincidirá, mas é apenas uma questão de agenda, mais nada.
Vamos então voltar aqui a falar do compromisso eleitoral do CDS-PP. O primeiro capítulo, chamamos-lhe assim, é proteger o nosso modo de vida, e o primeiro compromisso com os eleitores é sobre vida e dignidade. E há aqui uma proposta sobre a qual gostava de ouvir, para melhorar as condições de vida dos mais velhos, propõe um vale farmácia e um complemento de pensão no inverno. Qual será o critério para definir, e estes são apoios destinados aos idosos mais carenciados, qual é aqui o critério que define o que é o idoso mais carenciado?
O critério é o critério do valor da pensão, e nós criamos vários escalões mediante os rendimentos de pensão que os idosos oferem para aumentar progressivamente o nível de comparticipação. Os idosos, por exemplo, com pensões abaixo dos 365€, têm a integralidade das despesas na farmácia pagas. Porquê é que é relevante nós dirigirmos o nosso programa para este ponto dos idosos em particular? Porque, em primeiro lugar, eu tenho um carinho muito especial pela faixa etária dos mais velhos, dos nossos idosos, porque eu cresci e fui educado muito pelos meus bisavós e pelos meus avós. E acho que, sendo o líder partidário mais jovem do país, devemos, no nosso compromisso eleitoral, criar um espírito de cuidar de quem cuidou de nós, de quem nos permitiu sermos quem somos, darmos a nossa liberdade, e dotá-los de todos os recursos, os afetos, o carinho e o apoio que precisam para ter uma vida com dignidade. Que nós temos dados em Portugal que nos dizem que 4 a cada 10 idosos não conseguem enviar as suas despesas na farmácia porque não têm dinheiro. Eu cruzei-me com este idoso durante a campanha das autárquicas, agora em legislativas, que me dizem: eu não consigo pagar os meus remédios porque a minha pensão não me chega, e há outros que, para comprar os medicamentos, deixam de ter recursos para comer. Portanto, para que deixem de escolher entre alimentos ou medicamentos, nós propomos, de facto, esta comparticipação, que chega até a financiar em 100% as despesas com os medicamentos na farmácia. Isto, de facto, é uma medida muito útil. Relativamente ao complemento social de pensão no inverno, o Expresso, há 3 dias atrás, revelava um estudo que dizia o seguinte: 25% das mortes no inverno eram provocadas por frio nas casas, a maior parte dessas pessoas eram idosas, e 1 em cada 4 idosos não tem dinheiro para aquecer as suas casas no inverno. Portanto, com este complemento social de pensão, nós garantimos que todos eles conseguem ter o conforto no seu lar e estão protegidas das estações frias.
E esta é uma das medidas que, utilizando a expressão que costuma usar, seria uma linha azul para aceitar um entendimento com o PSD?
Sim, sem dúvida. Estas são mesmo para avançar. Até porque o Vale Farmácia nós já conseguimos aprovar no Parlamento, nesta legislatura, sob a forma de projeto de resolução, e o Partido Socialista recusou-se a implementar esta proposta, que já podia ter ajudado muita gente. Para terminar, ainda no âmbito dos idosos, esta medida também parece importante. É o que nós chamamos o Vale Cuidador, que é uma comparticipação que é atribuída à família que opta por cuidar dos seus idosos em casa, no valor que está...
Só porque eu quando li o compromisso eleitoral, fiquei com uma dúvida. Este é apenas é destinado aos cuidadores de idosos ou aos cuidadores informais no sentido mais lato?
Neste caso, é apenas dirigida aos cuidadores de idosos, esta, porque nós temos o Estatuto de Cuidador Informal.
Que trata dos seus pais, avós, bisavós.
Tal e qual. E eu já passei por situações destas na minha família. Eu tinha a minha avó numa situação completamente de dependência, a morar em Oliveira do Hospital, e o meu pai foi um filho extraordinário que pôde acompanhá-la, porque, de facto, a vida dele permitia que assim acontecesse. Há pessoas que não têm sequer nem dinheiro para cuidar dos seus idosos em casa, nem a vida o permite. O Estatuto de Cuidador Informal é outra coisa que tem que ser executada, tem que estar regulamentada e tem que ter apoios necessários para o institucionalizar, coisa que ainda não acontece e o Partido Socialista está a falhar uma vez mais. O Vale Cuidador é uma comparticipação que nós atribuímos às famílias que optam por cuidar dos idosos em casa, no valor em que o Estado suportaria, por exemplo, em lares, em centros de dia ou instituições de cuidados a idosos.
Fiquei com uma dúvida de como é que na prática será definido esse valor, porque o que diz o compromisso é, aliás, o que o Francisco acaba de dizer, suportaria com lares o valor que o Estado suportaria com lares, centros de dia, instituições de cuidados a idosos. Tendo em conta que não existe uma tabela padrão para estas instituições, temos instituições para ricos, instituições para pobres, simplificando aqui muito a conversa, como é que o Estado definiria aqui uma mediana?
Repare, há alguns sítios do nosso país em que existe a oferta pública em que é calculado o valor da comparticipação do Estado em instituições de cuidados a idosos. Existe mesmo essa tabela. O que nós defendemos é, se a família quiser cuidar do idoso, pode fazê-lo. Em todas as outras situações, devemos criar por analogia uma comparticipação adequada ao resto do país e algumas vezes até ao contexto social e económico de cada zona em específico. Portanto, isto é uma regulamentação que terá de ser criada, mas dá a liberdade às famílias de querendo e podendo ter os seus idosos em casa e dar-lhes o afeto e a dignidade e o carinho que merecem.
E vamos agora saber que questão tem para colocar ao Presidente do CDS, a professora Sónia Costa, que nos liga do Seixal. Bom dia.
Olá, bom dia, Sónia Costa. Bom dia. Eu gostaria primeiro de fazer um comentário ao Francisco. De facto, eu não sou do eleitorado do CDS, não costumo votar no CDS, mas queria, de facto, elogiá-lo pela sua prestação que ele tem estado a ter, não só nos debates, como também em campanha, tenho andado a acompanhar atentamente e acho que ele merece esse elogio. A minha pergunta passaria muito pela minha área, portanto, eu sou professora primária e gostaria de saber em que medida é que o cheque ensino, que eu sei que é uma das vossas medidas neste programa eleitoral, em que medida é que o cheque ensino beneficia também os professores? Porque eu sei que a vossa proposta é em benefício dos pais e dos alunos, e eu agora gostaria de saber em que medida é que os professores também podem beneficiar do cheque ensino.
E aqui está uma outra forma de colocar a questão.
Senhor professor, muito obrigado pela sua chamada. O meu avô também é professor primário. E por isso é com muito carinho que eu recebi a sua chamada. Como nós defendemos um modelo de liberdade de ensino em Portugal, nós queremos avançar também, não só em progresso na liberdade de escolha das famílias, mas também na liberdade das escolas poderem definir com mais pluralidade e autonomia os seus projetos educativos, os seus horários, os seus programas, mas também a autonomia na contratação de professores. Isto dá uma flexibilidade maior ao mercado de educação em Portugal, permite uma mobilidade entre a rede de oferta pública em Portugal que abrange não só as escolas do Estado, mas também as escolas particulares e cooperativas, e permite também uma circulação maior entre professores dentro da rede de oferta pública. E pode até dar-se o caso de, uma vez que o Estado passa a financiar as escolas em função do número de alunos e da escolha que é feita das famílias, que isto leve também ao aumento do nível remuneratório de cada escola em função dos resultados que apresentam e da preferência das famílias.
E vamos agora ao encontro do João Andrade, empresário, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Falem comigo agora.
Bom dia, João Andrade.
Olá, bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia ao Dr. Francisco Rodrigues Santos.
Eu sou empresário há cerca de 37 anos aqui em Lisboa e tenho uma pequena PME. Portanto, a minha empresa é uma empresa pequena, é uma empresa que está entre a micro e a pequena empresa. Portanto, conforme temos crise ou não temos crise, ela vai variando de microempresa para pequena empresa. Portanto, nós temos cerca de 10 empregados, quando temos mais de 10 empregados, somos pequena, quando temos menos, somos uma micro ou pequena empresa. Nós tivemos, nestes últimos anos de Covid, sofremos imenso com esta situação de Covid. Portanto, posso lhe dizer que a nossa empresa é uma empresa na área dos brindes e da serigrafia têxtil. Vendemos muitos fardamentos e coisas desse género, portanto, muitos têxteis. E o que acontece é o seguinte, nós baixámos nestes últimos 2 anos a nossa faturação cerca de 50%. Portanto, fomos extremamente afetados, porque não há eventos, porque não há... não havia, quer dizer, agora felizmente as coisas começam a aparecer e, portanto, temos tido muita dificuldade. O que temos ouvido em relação aos apoios do governo foi, este governo socialista que temos foi o governo que menos apoio deu às empresas a nível da comunidade europeia, da União Europeia. Portanto, tivemos muito pouco apoio. Temos impostos altíssimos. Ontem foi dia 20, portanto tem que se pagar o IRS, a Segurança Social. É de facto uma carga de impostos absolutamente incrível. Só que a dificuldade que nós, pequenas e médias empresas, temos para fazer o pagamento destes impostos todos os meses é absolutamente incrível. Depois temos um primeiro-ministro que diz que faz, que isto, que aquilo e que acontece, e vai aos debates e depois vamos ver o polígrafo, é só mentiras. E portanto isso é absolutamente incrível o que nós temos que aturar deste governo. Portanto, eu pergunto, enfim, ao líder do outro partido, eu pergunto quais são as propostas do CDS, de facto, para ajudar as PMEs. Aqui em tempos, o CDS, ao longo da história, por vezes, tem ajudado e tem pensado nas PMEs, e eu pergunto quais são, de facto, as medidas para nos ajudar, porque, de facto, nós, gestores de PMEs, gerentes de PMEs, temos mesmo a necessidade de ajuda. Muito obrigado.
Uma questão concreta para o Francisco Rodrigues dos Santos.
Muito obrigado, João Andrade. É verdade, o CDS, ao longo da história, sempre se orgulhou muito de ter a rotulagem do partido dos pequenos, micro, dos médios empresários em Portugal. Nós temos propostas concretas dirigidas no âmbito do sistema fiscal para os nossos empresários. Eles que são os ventiladores da nossa economia, usando agora uma linguagem Covid, e que apreciam de ser protegidos, porque, enfim, houve uma grande contração da sua atividade económica e, de facto, existe também um grande esmagamento por parte do Estado a nível da carga fiscal que dirige a estes empresários. Portanto, quais são as propostas do CDS, grosso modo? Nós defendemos que haja uma redução do IRC, até ao final da legislatura, para uma taxa de 15%, começando em 19%, já em 2022, até 15%. Algumas pessoas perguntam, bem, como é que isso se compensa do ponto de vista da receita fiscal? Historicamente, sempre que se baixou a taxa do IRC em Portugal, aumentou a receita fiscal e não diminuiu. Porquê? Porque os empresários conseguem aumentar o seu volume de negócios, reinvestir e a economia cresce. Há estudos da União Europeia que dizem que Portugal, por ano, perde cerca de 500 milhões de euros porque pratica das taxas mais elevadas de IRC, ou seja, não consegue atrair investimento para Portugal. Outra das propostas que nós apresentamos prende-se com o alívio da fatura dos combustíveis e da eletricidade, o que diminui também os custos de produção das nossas empresas. O Estado, hoje em dia, cobra cerca de 60% em impostos na fatura destas duas fontes de energia. Nós queremos reduzir para 30%, o que será um alívio e aumentará a capacidade de poupança também das nossas empresas. Há outro ponto que para mim é muito relevante, é isentar de IRC todas as empresas que reinvistam a totalidade do seu lucro, e também dar uma bonificação em CDRC para as empresas que se fixem no interior do nosso país. Por último, há cerca de 4 mil taxas em Portugal, algumas delas inconstitucionais, porque nem sequer têm uma contraprestação específica por parte do Estado. Nós queremos rever estas 4 mil taxas imediatamente, reduzi-las ao mínimo possível para aliviar a atividade dos nossos empresários. Queremos diminuir a burocracia, os custos de contexto, maior celeridade na justiça para haver decisões em tempo útil e também diminuir os níveis de corrupção que acabam também por atrasar.
Já agora deixa-me aproveitar, Belém, já que estamos a falar de impostos, o CDS também defende mudanças no IRS.
É verdade.
Mas o facto desta, aqui nos vossos compromissos, o facto desta proposta sobre o IRC surgir antes do IRS significa que deve avançar primeiro, que deve primeiro avançar o desagravamento sobre a economia e depois sobre as pessoas, ou é simultâneo?
Não, foi só uma questão de sistematização do texto e do documento e dos capítulos. O IRS é também uma componente para nós fundamental. Nós defendemos uma redução dos escalões e diminuição das taxas.
Para... Já agora, permita itens, é porque sim, também não especificam essa questão. Sim. Como é que, em concreto, o que é que propõe o CDS nesta questão do IRS?
É simples. Nós propomos uma poupança à classe média de cerca de 800 milhões de euros por ano através da redução dos cartões e das taxas. Portanto, é disto que estamos a falar e é verdadeiramente confortável fazê-lo. E, de facto, isto permite acabar um bocadinho com esta escravatura fiscal que existe em Portugal. Há associada também ao IRS outra proposta, mas esta é de promoção da natalidade, que permite que as famílias, a partir do segundo filho inclusive, possam descer sucessivamente um escalão no IRS, para aumentar, de facto, o rendimento disponível das famílias e incentivar, claramente, a constituição de família e as famílias a terem filhos, porque nós temos um inverno demográfico em Portugal. Pela primeira vez temos o número de nascimentos abaixo dos 80 mil. Isto coloca em causa o sistema de segurança social, a sua sustentabilidade. A minha geração muito provavelmente nem sequer terá acesso a uma reforma e temos que combater este inverno demográfico, este saldo natural negativo que Portugal registra. Temos cada vez menos população ativa para pagar as reformas de quem está na situação de pensionista e acreditamos que este é um incentivo forte para inverter a nossa pirâmide demográfica.
Mas essa medida do baixar o escalão de IRS não está condicionada aos rendimentos das famílias. Faz sentido, tendo em conta as dificuldades que o nosso Estado tem para mantermos o Estado Social tal como o conhecemos, dar um bónus fiscal a famílias que não precisam dele?
Eu acho que a ideia...
Porque aqui, sim, na vossa proposta não está condicionado.
Não está condicionado nem vai estar condicionado, porque nós queremos é inverter a fotografia da demografia em Portugal. Nós queremos é que as pessoas que não têm filhos passem a ter. Não é uma medida especialmente dirigida, nem que vai ter grande impacto e efeito nas famílias que já têm filhos, porque essas já tomaram a decisão, já têm famílias numerosas. Nós queremos é, de facto, para o futuro, as famílias que não têm filhos terem estímulos efetivos e fortes para poderem constituir família. E, de facto, acho que todo o Estado vai beneficiar. Sabe porquê? Porque com mais filhos há mais contribuintes. E, havendo mais contribuintes, estamos a financiar o nosso sistema.
Há uma outra questão que é o segundo compromisso, ainda relacionado com a família, onde o, sim, CDS propõe estabelecer, a partir do segundo filho, a tal descida do primeiro escalão. E depois defende-se uma outra questão, que é, quando chega a altura de comprar a casa, isentar integralmente de impostos a compra da primeira habitação. Aqui, mais uma vez, esta medida não está relacionada com os rendimentos das pessoas. E não faria, tendo em conta aquilo que acaba de que nos tem dito aqui ao longo do fórum, a questão das preocupações sociais do CDS, muito ligado à democracia cristã e à doutrina social da Igreja. Não faria mais sentido condicionar o pouco ou dirigir o pouco que temos a quem mais necessita, em vez de estar a dar aqui alguns bónus a quem... não precisa, porque tem elevados rendimentos?
Porque, sim, eu percebo a questão. O problema é o seguinte, nós estamos a falar da primeira habitação. E na primeira habitação, o que acontece é que os principais penalizados no acesso à primeira habitação são as pessoas que têm menos rendimento, não são as pessoas que têm mais, porque essas ou herdam ou têm a possibilidade de pagar mesmo com este nível de impostos. A esmagadora maioria das pessoas que têm acesso a estes benefícios são pessoas de baixos rendimentos. E o que nós queremos criar é estímulos para aliviar, no mais, a fatura que o Estado pode poupar às famílias. De facto, há essa isenção fiscal na compra da primeira habitação, aqui digo uma vez mais, primeira habitação, e não tem limitação de idade, porque estamos a falar da habitação própria permanente. Depois também temos outras medidas que eu acho que são importantes. No caso dos jovens em situação de casas arrendadas, nós permitimos que o Estado devolva os 28% de impostos sobre a renda que o proprietário da casa paga ao Estado. É o Estado que devolve ao arrendatário jovem. E outro ponto que também me parece relevante. Muitos de nós temos contas de poupança à habitação e todos os meses descontamos um X para essa conta. Nós não podemos deduzir esse investimento no salário bruto para efeitos de IRS. E eu defendo que ele deva ser integralmente deduzido. Depois, ao nível do património do Estado, nós também temos aqui uma proposta que é interessante ao nível da habitação, é permitir que o Estado venda o seu imóvel a 20% abaixo do valor do mercado, desde que se destina a arrendamento jovem.
Bom dia, Mário Alves, é motorista, Liga-nos Lisboa. Que questão tem para colocar ao Presidente do CDS?
Muito bom dia a todos. Eu tinha duas, três questões concretas e também gostava que fosse a resposta em termos concretos. A primeira que eu queria perguntar ao Francisco era o seguinte. Efetivamente, se de caso vá para o Governo, defende sim ou não o pré-escolar para todos e as creches. Ou seja, não é obrigatório, porque eu posso ter um filho, ou o senhor, ou alguém, e ter que ficar com a madrinha ou com a avó. É para todos, é diferente de ser obrigatório. A outra questão, como o Francisco tem a ambição de ser Ministro da Defesa, efetivamente também estudou num colégio com regras militares, que é normal, não é? E eu gostaria de lhe perguntar, caso consiga ter esse desejo, certos quartéis, nomeadamente em Lisboa e até em outras zonas do país, que têm mais, têm, digamos, menos movimento que certos cemitérios, se pode utilizar esses quartéis para alguns edifícios para unidade de atividades continuadas, por exemplo, ou efetivamente até prisões, porque os presos estão a viver em situações, como se vê, desagradáveis. E praticamente gostaria muito, nestas duas questões, tanto na área da justiça como na área da educação, se fosse Ministro de Educação ou Ministro da Defesa, sim ou não, e o que é que fazia, muito concretamente. Muito obrigado e bom dia.
Três questões para o Presidente do CDS-PP.
Mário, obrigado pelo seu contacto. Primeiro ponto, nós temos que aumentar a rede da oferta pública ao nível do pré-escolar, nomeadamente na criação de creches tendencialmente gratuitas para todas as famílias. Porque, enfim, se não houver estas estruturas de apoio e de suporte à constituição de família, as pessoas não têm esse incentivo e o mais certo é não terem filhos. Eu conheço muitos casais jovens que gastam balúrdios nas creches das crianças, o que é, de facto, um handicap e um desincentivo para terem filhos. Tem que ser corrigido. Acho que o Governo já, sobretudo este Governo Socialista, está lá há 6 anos, já devia ter avançado. Também consta do nosso compromisso eleitoral, temos que aumentar esta oferta pública, sem dúvida rigorosamente nenhuma. Quanto ao Ministério da Defesa, bem, eu acho que há aqui medidas que eu acho que são muito importantes tomar desde logo. A primeira é a revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. A última vez que foi revisto foi em 2013. Eu acho que nós temos que definir as prioridades do Estado em matéria de defesa de acordo com o interesse nacional, nomeadamente capacitar as nossas Forças Armadas dos recursos próprios para responder às ameaças clássicas, porque essas já são conhecidas, mas sobretudo as novas ameaças globais, como o terrorismo transnacional ou a criminalidade organizada transfronteiriça e o ciberterrorismo. Estas têm que ser prioridades. Depois, acho que deve seguir-se para as Forças Armadas uma política que vise o reforço da capacidade de defesa do país. Disse há bocadinho muito bem que havia muitos cartéis que estavam vazios. Eu acho que isso é um erro grave. Eu acho que, mesmo no quadro da NATO, nós temos que reforçar o nosso número de efetivos. Isso faz, acho eu, através de uma modernização do seu equipamento, de aplicarmos uma estratégia de recrutamento voluntário que torne apelativa a entrada nas Forças Armadas, sobretudo para os mais jovens. E eu tenho uma medida concreta para isto, é criar um quadro efetivo de praças no Exército e na Força Aérea, à semelhança daquilo que acontece na Marinha. Por último, acho que faz sentido fazer uma revisão das progressões remuneratórias na carreira militar. Há uma proposta concreta que muitos militares se queixam e a AOFA, a Associação de Oficiais das Forças Armadas, nas várias reuniões que tive, tem toda a razão, que é, por exemplo, permitir que o militar que seja promovido à data da vaga possa começar a receber a partir desse momento relativamente ao posto imediatamente para o qual é promovido. Coisa que não acontece. É promovido naquele dia, mas não começa a ganhar logo de acordo.
Fiquei
com...
Fiquei aqui com uma dúvida quando li o vosso compromisso no compromisso 9, que é sobre a segurança e forças armadas.
Sim.
Não será aqui uma questão essencial, mas fiquei com uma dúvida. O CDS refere a necessidade de impedir que quaisquer forças externas interfiram nas tradições das forças armadas, na sua cultura específica ou nos seus símbolos. Isto quer dizer o quê?
Olha, obrigado por essa pergunta. Eu dou um exemplo concreto. Recorda-se no dia de Portugal, na parada militar, em que os paraquedistas foram condicionados a não cantar e não entoar o seu cântico de guerra. Eu acho que as nossas Forças Armadas, que é uma instituição castrense, é a reserva moral do nosso Estado de Direito Democrático, tem a sua praxe, tem as suas tradições, tem os seus símbolos. Uma vez saiu uma diretiva que quer até limitar a linguagem dentro das Forças Armadas, enfim, deixa as Forças Armadas ter o seu modelo hierárquico.
Mas fala de forças externas. Nesse exemplo que está a dizer, foram as FIAs militares que decidiram isso?
Nem sempre. Eu acho que muitas vezes há alguma pressão por parte da sociedade civil e de outras forças radicais no nosso espectro político que querem anular a praxe, a tradição militar, reescrever a sua história, os seus símbolos e coartar um bocadinho a liberdade que esta instituição tem de se expressar livremente e de implementar os seus próprios modelos e mecanismos de ensino e de formação. Outro ponto importante sobre as Forças Armadas, só para terminar, eu acho que deve ser reposto um mecanismo de complemento de pensão, melhorar as condições do regime de assistência à doença dos militares e, sobretudo, acho que este ponto é muito importante, apoiar devidamente os nossos ex-combatentes, que se sacrificaram para defender a nossa pátria, se deficientaram nesse serviço e muitos deles estão desacompanhados.
Vamos agora ao encontro do Nuno Duarte, engenheiro mecânico, escuta-nos do Porto, cidade onde hoje é feito este Fórum TSF. Bom dia, Nuno Duarte.
Olá, bom dia a todos. Para ti, tenho aqui 3 pontos que gostava de ver respondido. Aliás, gostava de ver estes 3 pontos respondidos por todos os candidatos. O primeiro é sobre a mobilidade geográfica, ou seja, as necessidades que são necessárias implementar nas grandes cidades, nomeadamente no Porto, da cidade com a sua origem, e nomeadamente na cidade de Lisboa, onde cada vez mais, portanto, as famílias portuguesas são obrigadas a mobilizarem-se para cidades externas, não é? Para os arredores, devido também aos custos excessivos, portanto, dos imóveis. E esta mobilidade geográfica que tanto se fala, não é? O abandono, a utilização dos transportes públicos, dos ferroviários, onde é que está enquadrado essa organização geográfica para uma família, por exemplo, no meu caso, que fui obrigado, portanto, a direcionar-me 30 km da cidade de Porto para poder comprar um imóvel dentro daquilo que eram as minhas condições financeiras e, por exemplo, para levar o meu filho mais novo a uma creche eu tenho que fazer 10 km, para levar o meu filho a uma escola primária tenho que fazer de um ponto ao outro mais 8 km e só então depois é que posso, portanto, ir trabalhar fazendo mais 15 ou 20 km. Portanto, aonde é que se encontra, quando se fala muito na mobilidade, não é? Aonde se encontra a estratégia de organização das necessidades das famílias, tanto do ponto de vista de ensino, como também do ponto de vista de recursos, nomeadamente a parte dos hipermercados, etc., que estão sempre desmobilizados dentro daquilo que são as novas áreas geográficas das famílias portuguesas. Este é um ponto. O segundo ponto é, portanto, eu sei que o Francisco já falou sobre este segundo ponto, é nomeadamente, portanto, do cheque de ensino. Epá, eu deste lado, eu olho para isso e vejo essa estratégia, no final, como uma descapitalização total do nosso ensino. Porque, repara uma coisa, numa carreira profissional, e o Francisco vai concordar comigo, o melhor investimento que nós podemos fazer na nossa carreira profissional é a formação. E um país, o melhor investimento que pode fazer é na sua formação, do método que forma os seus jovens. Nós, neste caso, o cheque, para mim, se me permite, daquilo que eu interpreto, é que vai ajudar ao setor privado crescer, encostado aos fundos que o Estado vai disponibilizar, chamando-lhe o cheque de ensino. Os países mais evoluídos, nomeadamente países nórdicos, americanos, Canadá, investem fortemente no seu ensino público. E é isso que nós necessitamos. Um primeiro sinal, assim, o mais falado dos últimos tempos que tivemos, foi efetivamente os nossos professores nem sequer tinham apoio informático para dar, portanto, aulas online e, aliás, nem tinham formação para o poder fazer. Este é o segundo ponto. O último ponto que eu acho que é muito importante e não se ouve falar nestas vossas campanhas é a política mundial, a estratégia mundial. Como é que o nosso país, se prepara para os próximos 30 anos? Eu tenho um filho de 8 anos, tenho um filho de 1 ano. O que é que vai ser o meu filho daqui a 30 anos? Que opções vai ter o meu filho em Portugal daqui a 30 anos? E eu falo
E fico com essas questões, Nuno Duarte. Agradeço a sua participação. Pedi aos nossos ouvintes uma grande capacidade de síntese. Temos aqui uma questão muito transversal, a da mobilidade geográfica, que coloca vários desafios.
Sim, é uma questão muito pertinente e eu agradeço a pergunta. O que eu acho importante é reconstruir a proximidade dos serviços públicos no relacionamento com os cidadãos. Nos diferentes territórios do país, pondo termo ao abandono a que algumas áreas geográficas de Portugal estão sujeitas, fruto de um desenvolvimento muito desequilibrado do nosso país. De facto, nós temos um grande fosso entre as grandes áreas metropolitanas, sobretudo as regiões do interior de Portugal, e creio que aqui o Estado deve ter um papel mais forte, ou seja, devemos transferir para fora de Lisboa serviços e institutos da administração central do Estado e garantir que haja uma igualdade de acesso a essas infraestruturas modernas de comunicação. De facto, os dados indicam que existe uma grande apropriação indevida de fundos comunitários pelo Estado Central em Lisboa. Eu acho que se deve apostar na administração de proximidade, centralizando serviços públicos através de delegações distritais. Deve-se reforçar também alguma transferência de competências para os municípios e de meios, claro, não é só de competências, senão depois não for acompanhado pelo devido envolvimento financeiro, não vale nada. E garantir, de facto, que Portugal está povoado e tem infraestruturas e serviços públicos, economia a funcionar em todas estas zonas. Por isso é que nós defendemos isenções fiscais e benefícios tributários para todos aqueles que se fixam no interior do país, porque de facto precisamos de colocar a economia a mexer, de empresas, de emprego, de criação de riqueza, para depois ela poder ser distribuída, de escolas, etc., e de serviços públicos, de transportes, de vias, que cobram a integridade do nosso território. Nós falamos de interior de Portugal, quer dizer, olhamos para o país vizinho,
ao lado, e Madrid está no coração do interior de Espanha, das cidades mais envolvidas do mundo. Portanto, eu acho que há algum trabalho a fazer e um compromisso muito forte com a descentralização que está no nosso compromisso eleitoral. A outra pergunta, eu quero dizer que aqui discordo claramente, por uma questão simples. Eu vou ser absolutamente sincero. O que interessa a um português é a qualidade do serviço de educação, não é o proprietário, não é saber quem é o prestador de serviço. Interessa-lhe saber se o serviço de educação tem qualidade e se pode aceder em igualdade de acesso. Portanto, o que é verdadeiramente importante é termos um ensino de qualidade. Não interessa se aquela cadeira, se aquela mesa é ou não propriedade do Estado. O Estado terá sempre um papel regulador importante no setor da educação por ser um assunto de soberania. Mas, no entanto, acho que é fundamental nós podermos desenvolver uma rede de oferta pública que não seja só através de escolas estaduais. Se dermos liberdade às escolas poder aceder e não excluirmos ninguém de uma escola de qualidade. O que é que interessa se depois o professor é pago pelo Estado ou se é pago por uma entidade particular, se as pessoas acedem àquela escola, se aquela escola é de facto a preferência das famílias, e mais, se o Estado financia aquela escola, porque disse-me aqui que podiam estar encostados, só financia se for boa. Só financia se os alunos quiserem estudar lá. E só financia se tiver bons resultados. Portanto, quem tem o medidor e o aferidor e o quantificador dos apoios são as famílias, porque escolhem ou não aquela casa, aquela escola, aquele estabelecimento de ensino, aquela casa de ensino, e se deve ou não ser financiado de acordo com a preferência das famílias. O que nós estamos a fazer atualmente em Portugal é dar por igual um cheque numa escola pública, tenha ou não tenha qualidade, apresenta ou não apresenta resultados, seja ou não seja escolhida pelas famílias, porque é imposta pelo Estado. O que nós temos é, não interessa ao prestador de serviço, o que é verdadeiramente importante é a qualidade do serviço e a igualdade de acesso. Isto é que é um sistema de educação forte, não é saber se está na mão do Estado.
E essa é uma questão, que já explicou há bocado. Exatamente. Vamos passar a palavra ao Fernando Ângelo, Liga-nos de Óbidos, e ao presidente da Associação de Mariscadores da Lagoa de Óbidos. Bom dia, Fernando Ângelo.
Gosto muito. Bom dia, agradeço esta oportunidade de fazer uma questão diretamente a um líder político que nunca tive essa oportunidade.
Obrigado, Fernando.
Aguardo provavelmente uma visita à Lagoa de Óbidos, como tenho tido e recebido outros partidos. A minha pergunta é muito direta e muito direta neste sentido, que tem a ver com o plano estratégico da aquicultura. Como sabe, foi aprovada no Conselho de Ministros de 2014, portanto ainda a doutora Assunção Cristas era a presidente, era a ministra, peço desculpa, do mar também. E a minha pergunta é, vai continuar com este plano estratégico, visto que tem vindo a defender as tradições e esta cultura de tradição da pesca, ou acho, não temo que esta aquicultura vá ser mais intensiva e vá eliminar estes mariscadores e pescadores mais pequenos que não têm capacidade de responder da mesma forma a esta grande indústria que se aproxima?
E fica a questão concreta do Fernando Ângelo, que agradeço a participação aqui no Fórum TSF. Francisco Rodrigues dos Santos.
Este é um tema importante para todos os aquicultores. De facto, sobretudo os pequenos, porque não têm a mesma capacidade de adaptar as suas tecnologias, de fazer um investimento que é necessário, de equiparar a sua prática às regras que são estabelecidas. Eu aqui sou franco. Eu defendo uma maior desregulação destes setores, liberalizando-os, permitindo, sobretudo, aos pequenos agricultores poder desenvolver a sua atividade com normalidade, respeitando as tradições, a sua prática de sempre, e poder ter a sua atividade económica preservada. Portanto, eu tudo o que é excesso de intervenção do Estado na regulamentação das atividades, nomeadamente as pescatórias, eu acho que é mau e acaba por colocar à margem, sobretudo aqueles que não têm rendimentos em recursos para acompanhar a modernização e as imposições que são criadas, nomeadamente, muitas vezes, a nível comunitário. Porque é disto que estamos a falar. Esta aqui é a transposição de uma diretiva comunitária. Nós temos é que ter mais força em Bruxelas, por isso é que eu defendo, sou um europeísta soberanista, mais força para defender Portugal em Bruxelas e impedir transposições cegas, muitas vezes, de tipo de diretivas.
Já que falamos aqui de economia, vamos aqui ao quinto compromisso eleitoral, que é libertar o peso das empresas públicas no orçamento do Estado. O CDS propõe-se privatizar a TAP e as empresas de transportes. Privatizar a TAP com que modelo? Vender o mais rapidamente possível, ao preço que derem, a preço de alto?
Claro, não pode ser assim, até porque há muitos trabalhadores e por isso é que nós nos diferenciamos muito da iniciativa liberal. Nós temos que ter em atenção o contexto económico da TAP, todos os subsetores que se relacionam economicamente com esta companhia aérea, todos os trabalhadores que merecem todo o respeito e consciência, que não têm culpa rigorosamente nenhuma do Estado em que chegou a TAP. Mas, de facto, o que eu defendo é, o Estado não tem a vocação para gerir empresas. Portanto, por princípio, eu defendo o seguinte, sempre que o setor setor privado fizer melhor, mais eficiente e custar menos aos contribuintes, então deve aliviar essas responsabilidades.
E o setor privado poderia fazer melhor que a TAP?
Tenho certeza que sim. Aliás, vamos olhar para a Europa. Quantos países é que têm companhias aéreas de bandeira? Isso é um setor que já está devidamente entregue aos players privados. É um setor
mas
concorrencial.
Somos um país periférico, com ilhas.
Não, mas eu creio que não vejo... Não vai, a ilha já temos as linhas aéreas liberalizadas, até para os Açores e para a Madeira. Portanto, eu acho que, sinceramente, 3 mil milhões de euros, que é o valor da última tranche, fazem muita falta à economia e às empresas. Está, deve libertar-se. Isto foi um negócio ruinoso do Partido Socialista ao ter renacionalizado a TAP. É um buraco negro que está a sugar rendimentos a todos os portugueses. Cada português vai dar mais de 1.000 euros para a TAP. Já chega. Acho que é importante libertar o Estado destes encargos e deixar os privados trabalhar.
Uma outra questão. Quando se refere aqui de uma forma generalista a empresas de transporte, o CDS está a referir-se a tudo? Ao transporte rodoviário, ao transporte ferroviário, ao transporte marítimo.
Até vou-te explicar porquê. Porque nós conseguimos garantir o interesse público através de obrigações de serviço público que podem ser interpostas, por exemplo, num contrato de concessão ou até numa privatização que seja feita deste serviço. Portanto, eu acho que, com toda a certeza, nós conseguimos garantir que as cláusulas de interesse público, sobretudo da rede de cobertura, da proteção dos mais frágeis, mais vulneráveis, estão garantidas mesmo com o serviço privado, e o Estado acaba por poupar recursos e garantir uma eficiência do serviço e não estar constantemente a tirar dinheiro dos contribuintes para cima destas empresas, que é um sorvedor de dinheiros públicos, pois faz falta à economia.
É, a propósito de dinheiros, aqui nos compromissos CDS fixa-se a meta de estar nos 15 mares da União Europeia até 2030, ultrapassando a média europeia em 2036, quando se cumprem 50 anos da adesão. E o CDS propõe aqui mesmo metas concretas, quer obrigar o Governo a fixar em cada orçamento do Estado a meta de crescimento económico para o ano seguinte e para o quinquénio seguinte.
É.
Com as incógnitas com que nos deparamos, como é que é possível fazer isto? Estava a ler aqui o compromisso editorial e confesso que me lembrei daqueles planos quinquenais da antiga União Soviética.
Não. Olha, o que não pode continuar a acontecer é termos um primeiro-ministro a dizer assim: se a economia permitir... Mas então os Estados não têm um papel fundamental no crescimento económico, da dinamização do nosso tecido empresarial e na captação de investimento para o país. Olhem, a Irlanda, nos últimos 20 anos, aumentou o PIB 40 vezes, através das políticas, nomeadamente fiscais. Portanto, esta ideia de que os Estados não têm interferência rigorosamente nenhuma no funcionamento da economia é um absurdo. Aliás, basta ver o estado em que Portugal chegou, que foi atrasado.
Entre essa máxima e pedir que se fixem planos de desenvolvimento anual e quinquenal, estamos a dar um salto.
Não, estamos a dar um salto e é importante que todos demos esse salto por uma razão. Acho que os políticos têm que colocar a cabeça no cepo e definir políticas de crescimento económico adequadas às metas que estabeleçam, para depois serem avaliados pelo seu cumprimento e premiados, ou serem julgados e censurados caso não consigam atingir as metas. Porque é inaceitável que ao mesmo tempo que Portugal passou anos a receber dezenas de milhões de euros da União Europeia em fundos europeus, ter esta postura mamífera relativamente à Europa e ser incapaz de crescer e estar cada vez mais atrasado face aos seus pares e que se afunda ano após ano no ranking da União Europeia. Portanto, eu acho que o Governo não pode continuar a fugir aos escrutínio democrático, porque este é fundamental na política, é um eixo que os eleitores devem julgar os partidos se atingem ou não atingem, e comprometer-se com metas objetivas e responsabilizar-se claramente pelos resultados. E nós aqui somos muito claros, nós queremos obrigar o Governo a fixar em cada orçamento do Estado uma meta de crescimento económico para o ano seguinte. Para quê? Para, no mínimo, crescermos 0,5% a 1% a mais do que os nossos competidores diretos no ranking, que estão dois lugares acima e dois lugares atrás, e para termos, de facto, uma previsão de crescimento superior à média da União Europeia. Eu acho que isto é possível de alcançar e acho que nós temos de ter essa ambição, acrescentar ambição aos resultados da nossa economia e uma estratégia que se defina pela assunção destas metas.
O próximo ouvinte é consultor empresarial, liga-nos Vila Nova de Gaia. Bom dia, José Vieira da Cunha.
Bom dia. Cumprimentos ao Francisco Lírio Santos. E de atacar três pontos para o ajudar ou para lhe chamar a atenção para o seguinte.
Muito bem.
A vulnerabilidade do discurso do cheque ensino está fundamentalmente centrada na especulação que é na área permanentemente apresenta de que estamos a enriquecer o setor privado. Ora, a forma de o escalar é a seguinte: o cheque ensino é válido para o setor privado e para as escolas públicas,
exatamente,
que
exatamente
se autonomizavam relativamente, tal como aos centros de saúde, que já têm o tipo A, o tipo B, o tipo C, que até lhes pode permitir viver com alguma autonomia, sendo do Estado, e, consequentemente, o cheque e o dinheiro segue o aluno para onde lhe dê melhor serviço, tanto no setor público como no setor privado. E calamos os gajos da esquerda que andam sempre com a mania de queremos enriquecer o setor privado. Não é verdade. Vamos é criar concorrência entre o próprio setor público para que melhorem a eficiência da sua gestão nas escolas públicas. Porque se as escolas públicas a competir com as escolas públicas. Estamos claros? Vamos calar essa esquerda reacionária que não quer mudar nada. Agora, dois pontos essenciais. Eu fui fundador, com muita honra, do PPD-PSD em 74. Presidi ao Congresso da Fundação com o Barbosa de Melo e mais tarde com o Marcelo Rebelo de Sousa até 78. Mas em nome desse partido, no qual eu gosto de votar, e no Dr. Rio, por quem eu tenho a
Estamos aqui, tivemos aqui um corte, não ouvimos o que nos disse.
Eu queria pedir ao Rodrigo Santos que me faça um
tivemos
favor
aqui um
PPD.
Corte na ligação telefónica e não percebemos o que nos disse de Rui Rio.
Estávamos na parte do
Estava
do
a dizer
Rio.
Que em nome de do PPD-PSD e do Rui Rio, por quem tenho o preço, e que é o último fundador que ainda vai chegar ao poder no PPD, depois fica tudo para a malta de Lisboa, eu queria dizer-lhe o seguinte, faça-me um favor, em nome do PPD-PSD, peça não só a reformação de um Ministério da Agricultura, como também do Ministério da Indústria. É ridículo que Portugal há muitos anos não tenha Ministério da Indústria. É ridículo. E esse senhor do Douro, que não tem uma adega cooperativa onde lhe compra as uvas, pode formar uma adega cooperativa, porque as adegas cooperativas fundadas por Salazar estão vivas e a funcionar com muito êxito em vários pontos do país. Em Vila Real, em Penalva do Castelo, por todo o país há adegas fundadas na década de 50 que foram a salvação dos produtores independentes. Ainda há espaço para isso e também há espaço aos produtores do marisco, que agora lhe falaram, também que se organizem no sistema cooperativo. Temos de ressuscitar o sistema cooperativo que eu andei a vender em nome do PPD em 74 nas sessões de esclarecimento. O nosso pilar era o cooperativismo e a cogestão nas empresas. A cogestão é elevar os trabalhadores ao nível de participantes na organização das empresas, como acontece na Alemanha, como acontece na Europa, como acontece na DOC, são empresas de sucesso. Já agora uma nota final.
Terceiro
ninguém
ponto, estamos quase a terminar o programa de hoje, é Vieira da Cunha.
Acabo já, desculpe. Ninguém explica porque é que os países do leste estão a ter tanto sucesso. É que foi a Alemanha que investiu lá e investiu em processos de gestão e de organização da empresa que nós aqui não queremos fazer. Um abraço e muito obrigado.
Três questões que anotou aí no seu papelinho. São boas dicas de campanha?
Por acaso foram três reflexões excelentes. Olha, eu gostei muito de conhecer este senhor José Vieira da Cunha e um dia, olha, se estiver aqui pelo Norte, gostava de me encontrar consigo porque, de facto, acompanhou bem o espírito das nossas propostas e relativamente a esta da liberdade de escolha dos
serviços. Ele pede para ser consultor empresarial do CDS-PP.
Eu peço para votar em mim. Eu gostava que o fizesse, porque é sinal que tínhamos uma direita forte e temos mesmo um governo de direita. E que, de facto, gostei desta achega, sobretudo, que deu aqui ao argumentar da liberdade de escolha, porque é verdade, porque nós estamos também a investir nas escolas públicas, não são só nas particulares, desde que o cheque acompanhe a opção das famílias, porque significa que são boas escolas, concorrem entre si e melhoram e levam-se a fasquia.
E vamos ao encontro do António Peixoto, é gestor, liga-nos de Lisboa. Bom dia. Bom dia, António Peixoto. Bom, a ligação parece ter que... Ah, não, estamos a ouvi-lo, António Peixoto. Estamos? Não estamos. Voltando aqui ao programa do CDS-PP, 15º compromisso, descentralização. O CDS faz questão de repudiar qualquer forma de regionalização, seja ela real ou encapotada. Argumenta que o país não precisa de ser retalhado, não precisamos de mais uma estrutura administrativa intermédia, com os respectivos custos, burocracia, classe política regional e as condições para a criação de dependências caciquistas. Ora, eu estava a ler, sendo o CDS-PP um partido com tradição autárquica, porque é que a regionalização tem de ser despesista, caciquista e corrupta?
Muito bem. O CDS, em 98, esteve contra a regionalização também precisamente por estes argumentos. Em primeiro lugar, porque cria uma nova classe política. Criando estruturas de poder intermédias, está a fazer aquilo que já acontece noutros organismos, que é a permitir que assessores nomeados pelos governos, estruturas de poder cresçam, alimentadas todas, sentadas à mesa do Orçamento do Estado. Depois, porque aumenta a despesa pública, tudo isto tem que ser financiado. Depois, aumentando a despesa pública, até em 98 estava previsto, que as regiões podiam cobrar impostos, nomeadamente taxas e tarifas. Depois, havia também a questão da corrupção. A corrupção é uma questão de princípio basilar, que diz que quanto maior é o Estado, as probabilidades de corrupção também aumentam. Portanto, o que nós defendemos é, de facto, uma administração de proximidade.
Mas aqui temos um Estado maior ou um Estado Estado que deixa de estar sobretudo em Lisboa e passa, a ser dividido pelos... Não é necessariamente exigível que tenhamos um Estado maior.
Não, no caso da regionalização é necessariamente exigível, porque cria novas estruturas de poder. O que nós defendemos é que não se multiplique o que é mau e se divida o que é bom, que é a ideia do Estado-nação, o que é mau foi as dívidas, as despesas, a nova classe política, a corrupção, e se possa apostar numa administração de proximidade. Aí sim não estamos a criar uma nova família política, mas sim a descentralizar verdadeiramente o Estado e reforçar a transferência de competências para política de proximidade e serviços públicos através de delegações distritais. Estes serviços já existem, mas devem estar numa política de proximidade para desenvolver as regiões do país de forma equitativa, com coesão do território, em áreas fundamentais, os transportes, a escola, a educação, a justiça, a economia, porque eu acho que é o que estas zonas do país precisam. Precisam de infraestruturas, precisam de bons serviços públicos e precisam de economia a funcionar, mais empresas.
E é desta forma que estamos ao fim deste Fórum TSF. Agradeço ao Presidente do CDS, PP, Francisco Rodrigues dos Santos, que está aqui a responder às nossas perguntas e às perguntas dos nossos ouvintes. Uma última questão, quase em tom de provocação. Acredita que os eleitores vão dar os galões suficientes para ser o Ministro da Defesa do General de Rio?
Eu espero que os eleitores me deem a força para aplicar estes compromissos eleitorais que aqui apresentei. E todos os votos servirão para inscrever estes compromissos num futuro acordo de governo. Se assim não for, não fará sentido entregar uma solução governativa, porque, enfim, eu não me movo por lugares, movo sim por ideias e por valores e por compromissos. Sendo certo que, de facto, eu já o disse no passado, todos os votos do CDS servirão para formar uma nova maioria direita no Parlamento. Não é para termos António Costa como primeiro-ministro, é para termos Rui Rio, mas um Rui Rio a governar à direita, com estes valores, onde o CDS seja forte e possa influenciar o rumo da governação do país. Sobre o ministro da Defesa, eu já disse que se me pudesse ser dado a escolher uma pasta, era a que eu mais gostaria.
E termina assim este Fórum TSF, emitido a partir dos estúdios do Porto, com a assistência técnica do Joaquim Pedro.